Little boxes on the hillside. Little boxes make...
Oi!
Aê, agora a gente conseguiu. Não, mas esse não é um E de comprimento, é um E de, nossa, legal, a gente conseguiu fazer um E ensaiadinho, de primeira ainda.
As pessoas evoluem, elas não podem ficar repetindo a mesma coisa sempre, né?
Ah, tudo bem, só quis dizer.
Eu gosto.
E aí, Kay, você que conseguiu gravar...
Eu não, que você evoluiu, eu continuo parada no tempo.
Né, esse apego.
Eu falei que acabou a palhaçada, agora ninguém mais vai ficar me substituindo.
Dois podcasts seguidos. Parabéns.
E agora
parabéns.
Chega.
É, a gente também não quer ficar dando folga direto assim, não, né? A funcionária relapsa é a Vanessa. A gente não precisa de outra funcionária relapsa.
Não fala mal da Vanessa que ela te processa, hein?
Eu
ela é do ABC.
Eu tava trabalhando pra ganhar dinheiro.
Vanessa, te amo. Beijo, minha filha.
Você tava trabalhando pra ganhar dinheiro pra poder comprar mais boxes.
Uhum. Cris Boxes você vê no YouTube, né?
Pra continuar tendo assunto.
Mas eu tenho
né?
que comprar...
Tá certo.
Tem que pagar Compreendo. A internet pra poder...
Ah, então você não quer dinheiro pra pagar box, quer dinheiro pra comprar DVD e pagar o...
Ai, tá complicado, gente. Minha mente fez assim. Ah, enfim.
Manda.
É, o nosso podcast de hoje. Não, eu pensei assim, dos box novos que estão saindo aí, tá saindo bastante
coisa
legal.
Então, isso que eu parei pra pensar também, a gente não chegou a conversar sobre o que anda saindo aí pra vender, né? Eu lembro
eu
que
sei.
Eu fiquei...
O que você tá na seca pra comprar de box?
Nenhum, porque
nenhum.
Eu não ligo mais.
Ela
agora eu alugo tudo.
Não, tudo bem, então vai,
eu
pra alugar.
Eu alugo tudo. Eu queria achar Grace, porque é dividido em duas partes.
Grace Anatomy.
E assim, só tem
nossa,
uma locadora que quer cobrar R$20, desculpa, mas eu tenho que dizer, R$20 em cada box. Quer dizer que eu vou pagar R$40 pra assistir.
É mais fácil comprar.
Né? E são oito episódios em cada... Porque
não,
a segunda do
não,
Grace
não,
tem 16.
Tem 22, acho
ah, é?
Que tem. Acho que é 11,
mas é muita
11,
sacanagem lançar separado.
Eu achei ridículo dividir a caixa, gente. Se você
é
vai
demais,
dividir
mano.
Vai cobrar R$50 em cada uma, eu entendo. Agora, cobrar R$90,
não,
110
não,
em cada caixa, não dá.
Eu e a Ana, a gente saiu correndo atrás de Grey's Anatomy em locadora. Não achamos. A única
eu
que
tenho,
a gente chegou que
isso.
tinha um monte de DVDs era aquela do Prison Break. Aí eu falei pra moça, ó, depois dessa sacanagem de eu pegar dois DVDs e já tá alugado, o mínimo que você pode fazer é comprar
a
Grey's
a
Anatomy.
A gente tem que voltar lá pra ver se ela comprou, né?
É, ver se ela... Na hora que você foi devolver o...
Nem, eu tava com pressa, eu só entreguei.
Mas as únicas coisas quando eu passo, assim, na FNAC, que eu fico babando, é que eu... Os vários, o Will Grace, porque eu só tenho a primeira temporada. E That 70 Show, que eles resolveram lançar agora, porque a primeira demorou um tempão pra sair
caramba.
A segunda. Daí saiu a segunda e saiu a terceira logo depois. É. E uma coisa que me deixa puta...
Oh.
Ai, desculpe! que me deixa pi... É que lançaram o primeiro box de Roswell e não lançaram o resto.
É, o Gilmore Girls também tá paradinho. Não saiu
mas
mais
tá paradinho
agora.
E vai voltar.
Tomara.
Porque o Warner não vai deixar de lançar. Agora,
é,
o Roswell lançarem a primeira caixa faz quase o quê? 2 anos que eles lançaram e eles não vão lançar o
é
resto?
É muita sacanagem, né, meu?
E foi uma fortuna quando saiu e só faltam mais duas, porque o Roswell só tem 3 temporadas.
Outra sacanagem é Mera Baltimore, que só saiu aquela coleção
nossa,
de melhores.
Quem
frustrante,
compra aquilo?
Frustrante.
Quem
é
compra?
Tipo Friends, quem compra? Vai, deve ter um monte de gente que compra, mas...
Ah, é pior que deve ter, né? Porque senão eles
porque
não lançavam.
Senão não,
né?
Vendiam, não vendiam, né?
Bom, mas é isso, tem muita coisa pra comprar.
Eu
pra
quero
falar a verdade,
comprar
cada vez que eu piso
a
na
Família Adams. Nossa, tô louco
mas
pra
saiu?
Ver seriado. Tem até, foram 3 temporadas de A Família Adams, tem as 3. A última sai agora... Não, saiu nesse mês já.
Sensacional.
Ai, nossa, eu adoro a Família Adams. Não esses últimos filmes que saíram, mas os dois primeiros, que são os melhores, é.
E como eu não estava presente no último variado, vocês fizeram sem a minha pessoa, vamos explicar
você
agora a situação. Eu gostei, mas eu tenho um pouco de inveja. E
inveja não,
ciúmes.
Ah,
eu tenho inveja de vocês estarem aqui, eu não.
Oh, pecado.
Ah, pensa bem, você tava na Coreia,
um
bom, bom e
tava
fazer...
na Coreia, assim, né? 4 horas daqui a Coreia.
Avião supersônico, gente.
Tecnologia é isso.
Ela foi via download, né? Via torrent, 4 horas.
A gente resolveu fazer esse variado, porque ficar falando o mês inteiro de uma única série também, haja assunto, eu acho muito difícil comentar uma temporada inteira.
Sim,
eu acho fácil se for Gilmore Girls.
Ai, chega, não aguento mais. Eu peguei trauma, não quero nem assistir a sexta e a sétima.
Eu acho assim, depois que a Ana assistir as 5 temporadas de Six Feet Under, a gente podia fazer um especial, tipo, Não tem que assistir tudo. Vamos comentar Six Feet Under sem pudor, sabe?
Ah, sem, a gente vai fazer isso mês que vem, né?
É a minha série favorita.
Não, a gente vai fazer isso agora, nesse mês mesmo. Março, Six Feet Under.
Esse
é
mês tem três podcasts.
Vou ter que assistir de novo o piloto.
Muito
vou ter que assistir.
Não, eu vou tentar. Eu ainda não consigo assistir duas vezes o piloto.
Vou ter que assistir a terceira.
Ah, eu comprei o box dos Te Contei? Com as, todas as temporadas, tão bonitinho.
Rest in peace.
Essa que você pode me emprestar, né, gata?
Tá tudo em inglês, pra você. Não tem problema.
Ai, que
não tem problema, sabe? Acho assim, se CAA na minha vida foi tão.
E quem quer e gosta de comprar box, fique esperto que House tá saindo várias promoções.
Eu não consegui assistir House. Assisti o primeiro episódio, assisti o segundo, falei, deixa eu voltar pro meu Fraser, pro meu
Sixth Day. Muito legal. Tenta mais.
Vou tentar, não, vou continuar tentando.
Aquela história igual da Carla, a Abe Fabio, ela demorou pra gostar.
Já assisti dois. Ai, que é muito seriado de médico. Tem Grey's, tem House.
Mas ainda Grey's Anatomy e House, eu prefiro Grey's Anatomy.
Mas eu também, né?
Nunca
acho
vi
Grey's muito. Ai, é muito legal.
Assim, já vi pedaços e alguns episódios.
Não, é muito bom.
Meio
é muito
tudo
bom,
bem que agora.
Misturados.
Hoje em dia tá na quarta temporada.
Tá quarta temporada. É a mesma coisa.
Saiu
começou
semana passada.
Tem uma coisa assim que não tá muito legal. Tem alguns personagens que estão chatinhos, mas a primeira temporada vale muito a pena. E a segunda é muito boa também.
Bom, hoje a gente vai fazer uma premiação de melhores, também de piores,
A gente vai começar a comentar algumas categorias que a gente acha legal.
Nosso Golden Box. Qual que é a primeira categoria?
Melhor abertura, só que é difícil, hein?
Melhor abertura é difícil, é complicado.
A gente não vai votar em cada uma, a gente vai comentar, porque você paga
um
a pau
sua,
da
né?
sua, fala a sua, como
fala
se ninguém
logo,
que tá
né?
ouvindo
segredo,
não soubesse.
Hein? Aquela musiquinha linda, aquelas imagens perfeitas. A abertura de Six Feet Under é uma obra de arte, gente.
Ai, gente,
eu amo Six Feet Under.
Boqueteio a série mesmo. E olha só, uma curiosidade. É uma das... Eu acho que é a única série em que a trilha sonora foi feita antes das imagens. Eles criaram todas as imagens em cima da sonoridade do... Da musiquinha
uma coisa
de abertura.
É legal, é bizarro, porque a menina que dividiu o quarto comigo quando eu morava numa república, ela sempre falava assim... Você tá assistindo aquele seriado de morte, que
da
aquela musiquinha bizarra.
Sim,
estou.
Nossa, eu adoro.
Você tinha falado uma legal.
Eu gosto de duas aberturas, assim, que eu tô começando a ver Dead Like Me. Então a abertura é bem engraçada. Que...
Bizarrinha, né?
Não,
a morte.
É um
Six Feet Under com mais humor.
Acho que é uma série adolescente, pra falar a verdade, praticamente. Por causa da atriz principal.
É, porque
ela é 18
anos.
É meio assim, Sabrina versão morte.
Nossa, Sabrina desenterrou agora.
Mas eu acho engraçado que tem várias mortes lá fazendo coisas cotidianas, levando o cachorro pra passear.
Nunca
tal.
Vi isso.
Acho bem engraçado.
Eu tenho o primeiro DVD. Você pegou os DVDs?
Não, eu peguei a primeira temporada inteira.
Ah, tá. Só vi o primeiro.
E eu acho legal também Desperate Housewives.
Mas só antes de fechar, deixa eu fechar uma coisa com Dead Like Me. Por que o primeiro DVD tem um episódio só?
É só o piloto.
Só o piloto.
É que o piloto ele tem
acho
mais
que
de uma hora de duração.
Assim.
Não, tem pelo menos dois. Mas só que assim, um único episódio num DVD.
Não, assim, é desperdício. Mas eu acho que é porque tem mais de uma hora de duração e eles não quiseram lançar. Porque tem muita série que lança o piloto como um filme praticamente independente do resto da série. Por exemplo, Monk, eles lançaram na TV como um filme. Primeiro você tem o DVD só do primeiro episódio do piloto de Monk. Depois eles lançam a série inteira com o piloto junto. Então, normalmente, eles fazem isso.
Igual Smallville, que vendia a série, aí vendia o filme separado, que era o mesmo que vinha junto da caixa. Foi uma confusão, porque eu era
fã. Filme?
Então, eu tinha o filme e o box da primeira temporada.
Nossa, mas estava tudo... Era a mesma
era
coisa.
Mesmo, era
a
mesma piloto
coisa. Era
dentro do DVD, só que ele tinha os extras.
Tinha quanto tempo de duração?
Pouco mais de uma hora.
Era o piloto, entendeu? Dentro de um DVD falando que era o filme.
Ah, é tipo Lost. O Lost
agora
também
só.
Foi um piloto gigante que depois dividiram em duas partes, né?
Exatamente. E bom, continuando, assim, eu não consigo escolher uma melhor abertura porque...
Mas a do Desperate é muito boa.
Não, só... Desperate é muito... Ah,
continua. Só terminando de comentar, assim, é que eu gosto de abertura que foge daquela coisa clássica de cenas dos episódios,
eu
entendeu?
Gosto.
Tipo Friends, Sex and the City, Wayne Gracie.
Eu sempre gostei de
porque
abertura.
Porque eu acho que é mais
Sex
legal...
and the City me irrita nunca ter mudado, né? Sempre ser aquilo.
Eu acho que
não, eu acho
precisa
legal.
De criatividade, assim, tipo, pra fazer uma coisa... Tipo, por exemplo,
mas Sex and the City não é cena
de... Não, não é cena de episódio, mas é só elas, assim, é cena de Nova York, na verdade, né? Mas não deixa de ser...
Será que eles vão fazer o crédito de abertura do filme com aquela musiquinha?
Espero que...
Devia
a
ser,
música
né?
tudo bem, mas só que a abertura mesmo
não.
Não,
a abertura
poupa,
mesmo não.
Não, não. Eu acho que eles devem pegar umas imagens de Nova York e colocar a musiquinha.
Eu acho que tem que ter
mãos.
A musiquinha.
É,
a musiquinha é demais. Se bem que no próprio trailer você já ouve a musiquinha, só que eles deram uma mudada, assim,
é,
né?
Uma versão remix,
é,
né?
Uma versão remix.
Eu gostava de assistir a abertura até quando eu era pequeno. Eu gostava, nem que eu não,
não
fosse
adoro.
Assistir a novela. Eu assistia a abertura da novela só pra ver como
que era.
Eu não
aguento assistir seriado com pessoa que corre a abertura. Porque as pessoas assistem comigo e elas correm. Eu falo assim, para,
não,
faz
para,
parte do episódio, tem que
é.
Passar. Friends, as pessoas me irritam, porque não deixam eu assistir a abertura. Eu adoro ficar olhando.
O Friends é legal,
ah,
você
que
bate
aconteceu.
Palma junto com eles.
Né? Qual é esse episódio? Esse aqui? Esse aquele. Eu adoro com ceninhas, eu gosto, mas eu sou muito ligada na música. Por exemplo,
não,
eu adoro
é
a abertura do Roswell,
ceninhas.
Mas porque tem uma cena
nem
que ele pega o dedo assim e ele mostra o céu, né? Que ele vai falar dos aliens assim. E daí tá tocando a musiquinha, eu sempre brinco com essa cena. Ah, eu gosto.
Não, é legal as ceninhas. É que eu acho que precisa de quando tem criatividade, como Desperate Housewives,
sim.
É muito mais legal, entendeu? Do que foge um pouco do lugar comum.
Uhum. E pra escolher uma, eu fico, então, né, tem a do Dexter e tal, mas eu prefiro a do Nip Tuck, que eu acho legal também. Aquela
abertura
é
do
clássico, assim,
eu
parece
tenho,
umas,
se quiser.
Sei lá, uns manequins, é uma coisa meio louca, e a música fala, Make Me Beautiful, né?
Ah, e nem lembrava da música,
eu
lembro que mostram os manequins e ele cortando, assim, não cortando, mostrando ali.
Parei na segunda, comecei a assistir a terceira, parei, vi esses de um episódio da quinta.
Nossa,
já sei todos esses spoilers.
Eu quero voltar a ver, mas tem coisas no Nip Tuck que me irritam muito.
E a quarta temporada é péssima, né?
Não, e o Michael Jackson? O filho dele. Nossa, ele é a cara do Michael Jackson.
Nossa, cada vez pior ele. Na quinta temporada ele parece um bagaço, assim. Eu vi e falei assim...
Que
fora que o Nip Tuck às vezes exagera nos plots,
é bizarro,
né?
É bizarro, gente sem perna. Assim,
não, e as coisas que acontecem. Tipo,
não, não
o cara
é que a gente se
espera,
né? A situação bizarra é que eu não posso dar um spoiler daqui da temporada que eu vi.
Não, mas tipo, umas coisas assim, sem falar nome. O cara pega. Quer pegar a esposa do melhor amigo,
mas
o irmão
coisa,
transa
né?
com a irmã,
é,
sem saber que eles são irmãos. É,
é
mal, tipo,
é
médico.
Pesadão. Tipo, é, tem vários spoilers que não dá pra falar. Nip Tuck é pesadão. Bom,
mudando de categoria.
Melhor personagem de
melhor
difícil,
personagem. Ah,
olha,
eu acho que eu não vou
você fica
escolher,
quieto,
sabe?
Eu acho que todos os ouvintes que ouviram todos os podcasts
falando
de
ouvintes,
sabem.
Eles também podem falar,
claro,
fazer a lista deles.
Mandem
né?
seus e-mails, a gente lê no ar.
Melhor abertura, melhor personagem. boxfechado@podomatic.com. Tem lá no nosso blog.
É
boxfechado.wordpress.com, tem o link lá, mande seu e-mail e participa aí com a gente, né?
Um personagem que eu sempre gostei muito, muito, muito é a Karen do Will and Grace. Eu acho
tá na minha lista também.
Gente, ela é muito boa.
Ela tem as melhores sacadas, né, cara? É impressionante.
Ela não envelhece, ela tá sempre bêbada. É ótimo.
Rola um reconhecimento, né?
Porque, por exemplo, você pega assim. É um seriado que ela se destaca, igual você pegar Sex and the City. É difícil eu falar qual a sua predileta. Eu olho assim, porque eu olho o conjunto.
A minha
é
Miranda.
A minha
agora,
Miranda, gente.
Ai, gente, ah, dá uma babá. Mas só que você olha...
Dá babá, que descaso. A Samantha também é muito boa.
Elas são, mas elas são um conjuntão. A história, assim, a Karen, ela se destaca como personagem. Você
só
assiste e você
disso.
Fala assim... Meu, essa mulher
destaca...
é muito engraçada, não tem nada a ver com o enredo. O que ela abrir a boca pra falar, você sabe
a
que
Karen.
Vai ser engraçada. A Karen.
Ah, entendi, Carrie.
Ah, não, Karen.
Karen.
Do Ingrid. Só começou eu. Eu e você. O Jack, né? O Jack.
Eu não vou falar do Six Feet Under. Apesar da minha personagem principal predileta ser sempre a Claire Forever.
Fala logo, pronto.
Mas eu gosto muito da Phoebe, eu acho que ela também tem ótimas
a
piadas.
A Phoebe é ótima também.
Melhor, melhor, melhor.
Preciso
as letras de música.
Não, não precisa.
Não.
Gilmore Girls, Lorelai.
Sim, Lorelai pra sempre. E eu gosto muito do Dexter também.
Eu você adoro, gosta do Dexter?
Eu adoro Gente Psicopata.
Primeira temporada, que medo, né? Começou essa história de novo.
Eu
tenho uma simpatia por eles.
Medo.
Medo.
Vamos, então, ok.
Vamos lá, então. Vamos
para o próximo podcast.
Para juntar com isso, a gente fala de pior. Pior plot. Bom, essa palavra plot a gente não vai conseguir explicar muito bem. Depois de
mas é uma situação que os roteiristas criam.
Pode ser uma melhor situação, como pode ser uma pior, a gente escolheu.
Isso, porque
pior,
assim,
uma
situação.
A história
enredo,
vai se desenvolvendo. Enredo,
enredo,
enredo.
E a palavra
mas,
é
então,
essa.
Enredo.
Tá, e o enredo tem sempre que se renovar. Então eles vão isso. Jogando coisas na história que às vezes não são tão legais.
Nossa, por isso que a gente tipo, escolheu falar do pior em
do
vez
pior.
De falar do melhor. Porque melhor tem muita coisa boa. Se for falar de Lost, você...
É, a pior ideia que eles tiveram pra jogar num seriado. Assim,
não,
né?
E o melhor plot é
que
o segredo de um
também.
Seriado,
é,
né?
Destoa,
o melhor
exatamente.
Plot vai logo ser também o melhor, um dos melhores seriados.
Sim.
O que eu mais odiei foi Joey namorando a Rachel sim. Ou estando afim dela. Eles não chegaram a namorar em Friends. Achei desnecessário.
Completamente.
De verdade, nojento. Eu olhava e falava
porra,
assim...
Parece que eles são irmãos,
não,
né?
Pra mim era isso. Eles são irmãos, eles não podem...
Ai, mas eles nunca tiveram, assim, uma relação
eu
tão
sei que não,
apegada.
Mas
eles moraram que... junto e descobriram
não consigo,
uma
gente, não dá.
Mas é que eu acho que, sei lá...
Mas é por causa da
quando
história
fala
com
de...
Ross.
É,
claro.
Quando fala Mônica e Chandler, nenhum dos dois tinha um passado muito forte...
Com
pra...
nenhum dos outros
com
personagens.
Com nenhum dos outros personagens pra a gente não gostar. Eles são adorados, assim, juntos. Agora, já a Rachel e o Joey era não, errado, sabe assim?
Era simplesmente errado. Não
errado,
dá.
Não dá, não dá pra encarar. Ela é do Ross. Se ela tivesse que ficar com alguém.
Nossa, ela é do Ross. Você é do Ross?
E o Ross é da Rachel, assim. Se tivesse ai, que algum lindo. Dos dois terminarem com outras pessoas.
Eu acho tão legal.
Que fossem de fora.
Que a gente conversa. Eu já falei isso um monte de vezes, mas parece que eles são pessoas de verdade.
Eles são
10 anos, cara.
As vozes
eles
dentro
são...
da minha cabeça. Igual a Phoebe fala.
Ih, ó, gosta de Dexter, vozes na minha cabeça.
Não, a Phoebe fala.
E quando isso. Ela limpa a aura das pessoas? Acho o máximo.
Né?
Seu pior plot?
Meu pior plot é a Samantha com câncer na última temporada.
Não, e a Samantha com a Sônia Braga também.
Gente, fala
bem,
que vocês
Sônia
vão
Braga,
falar um spoiler câncer. Antes, por favor. Vocês ficam falando spoiler
sem
falar.
Mas isso não
falar
é spoiler,
um
spoiler.
O variado é todo cheio de spoilers.
Ó, não, vou falar. Pronto. Não, vamos escrever isso, porque a estagiária que trabalha comigo, eu não podia falar isso. Se falasse pra ela que... Sobre o câncer, então, agora ela terminou. Mas se quando ela tava assistindo na quinta eu falasse isso, ela ia morrer.
Ah, mas
porque quando ela viu, ela teve quase um ataque.
Olha, eu não gosto que me contem spoiler de quem morreu. Mas essas coisas de, ah, ele tá com câncer. Tipo, me contaram, spoiler.
Por que
você
acha tão absurdo assim?
Da Linette.
É porque eu acho que ela é uma personagem. Assim, a série, ela tem os dramas, mas são dramas de relações, entendeu? Delas tentando ter relacionamentos com os caras, tal, tudo isso. Não precisava de uma doença. Sabe, pra fazer drama na
eu
série.
Não gosto muito de
pegou
doença
super
porque
pesado,
quando
sabe?
Alguém fica doente todo seriado tem alguém que fica com câncer, sabe?
É meio Camila, novelas
assim. É, igual eu tava vendo outro dia um episódio, uma reprise de Everwood, e aí passa lá que um dos casais lá de Everwood tinha brigado, e aí o cara sofreu um acidente, aí reataram. Poxa, meu, que plot ridículo, sabe? Fazer um acidente pro cara ir pro hospital, e aí a mina ir atrás
gente,
do cara.
É porque agora eu vou fazer spoiler
é
de doença, ó.
Sabe?
Queer's Folk, o Brian fica doente. The Word, a Dena
fica
com
câncer.
Sex
Brian
and the
fica
City.
Com câncer?
É,
não,
rola,
não,
rola alguma coisa na próstata, alguma coisa desse tipo. Aí a Samantha fica doente. Por que sempre, em todo seriado, em algum momento, ou alguém tem que morrer, ou alguém tem que ficar doente? Porque a Jane também fica doente no Dawson's Creek.
Sim.
Vocês não assistiram, mas a Jane fica doente.
Ah, mas é porque morrer faz parte também, né? Ficar
doente.
Eu
acho que faz parte, mas assim,
quando
isso
é criado
pra fazer esse... Assim,
Sex and the City não é um drama,
por exemplo,
é uma comédia.
Em Gilmore Girls também acontece um rompimento aí, uma coisa que... Uma relação que fica meio abalada. E aí, pô, tem um acidente pra juntar. Pô, isso é tão casual, tão normal, tão clichê, que enche o saco, sabe?
Assistindo alguma coisa esses dias que tinha isso também, que da pessoa não podia se desligar porque a outra tava, não vou lembrar o quê. Mas sempre alguém fica doente. Libtech também tem isso. Ai, sabe, todos os seriados, alguém tem que ficar doente, alguém tem que morrer.
É, não é Six Feet Under.
Não é Dead Like Me, né?
Não é Dead
Nossa,
Like Me.
Six Feet Under também, bem. fica doente, não é? Não podemos falar spoiler porque ainda não assistiu.
Não, pode falar spoiler.
Mas aí eu acho que é diferente, cara, porque
o
Six Feet,
as doenças,
ele tem várias coisas que acontecem e você não esperava que aquilo fosse acontecer de jeito nenhum. E dá umas guinadas assim que você fala, meu, a série tava indo numa linha de drama, fulano vai ficar com quem, fulano vai ficar com outro, de repente aparece uma coisa totalmente estranha, alguém que é, sei lá, sequestrado, alguém que é quase assassinado, e você fica, caramba, meu, nossa, isso que eu gosto de Six Feet Under.
Falar uma coisa super séria, eu não sei como eu vou suportar vocês dois.
Por quê?
Ela só paga pau pra Gilmore Girls. Você só paga pau pro Six Feet. Vou escolher
que
o seriado.
Tem que arranjar um sucesso.
Eu sou eclética. Eu não sei como eu escutei pra você.
Eclética pra pessoa.
Eclética pra seriado.
Quando eu ouvia do eclética pra pessoa, eu falei, Jesus.
Mas eu acho que a gente ainda consegue ser fã crítico.
Não, tô brincando. Não, tô brincando.
Porque tem fã que você fala mal e... Nossa, que amor.
Não, mas eu acho que se falasse mal do Six Feet, eu ia ficar
bravo.
Muito bravo, cara. Eu acho.
A HBO vai ser difícil falar mal.
É, pior é isso.
Bom, deixa eu falar.
Só se a pessoa chegar e falar, é chato. Tudo bem, chato é questão de gosto, não tem.
Não gosto da temática de mexer com morte, tudo bem.
É. Tudo bem, né?
Mas é porque é pesado.
É muito pesado.
Mas ao mesmo tempo não é igual um seriado pesado como.
Gente, vamos guardar Six Feet pra quando a gente for falar de Six Feet.
Vamos lá. Deixa eu falar o meu pior plot. Agora
desculpa aí cortar o assunto, gente, mas vai ter o especial do...
Tá vendo? Isso é um fã decente, um fã
porque
presente.
Senão depois a gente
é
não tem o que falar, né?
Não, mas vai ter tanto pra falar que você vai ver. Vai ter que fazer dois.
50 minutos de podcast.
É, o meu pior plot, já aviso, pra quem não assistiu Dawson's Creek até o final, não escute.
Ah, mas todo mundo já
os
sabe.
Os próximos 30 segundos, próximos ouvidos.
Eu já sei o que é, todo mundo já sabe.
Eu acho ridículo, não consigo entender, não gosto desse episódio, a morte do pai do Dawson. Do nada, sabe? Ele volta com a mãe do Dawson, tá todo mundo feliz, filho, todo mundo... Ele morre. Puf. Agora, por quê? Porque ele saiu do seriado, porque ele...
Acabou o contrato do ator.
Porque a história original era isso, mas assim... Eu acho que a pior coisa do Dawson's Creek é a morte do pai dele.
No Grey's aconteceu alguma coisa parecida, né? Eu não
quem?
Vou
o,
falar
David
no...
Cat, o David
do Cat.
É.
Foi meio...
Mas
foi triste, né?
Ah,
eu achei bem triste.
Acho que é normal dentro de um seriado de médico morrer as pessoas.
Sim, mas aqui era tão inesperado.
Mas
né?
É que do nada, assim, sabe? Parece aquela coisa assim, o final nunca pode ser feliz. Agora que a mãe do Dawson tá junto com o pai, vamos matar ele.
Mas você não acha que tem séries que... Não é o caso de Dawson, mas tem séries que pedem pra que no final a pessoa morra e que pra no final a pessoa sobreviva. Pra fugir do clichê mesmo. Porque tem série que você assiste e fala, meu, é óbvio que ele vai morrer no final. E aí chega no final, não morre. Nossa, não, isso acontece bastante em filme também.
Ah, eu não
também,
sei,
né?
Mas isso é uma coisa que tem que ser muito bem construída.
Sim.
Sabe? É. Mas assim, do nada, aquele episódio morreu.
É que eles criaram toda uma coisa, né? Ficou, eles se separaram, aí ficou com aquele drama e tal. Aí de repente eles voltam e tal, tá todo mundo contente. Parece que só pra ter o drama, eles vão lá e matam o cara.
Tipo o meu primeiro amor, né? Cara, esse todo mundo já viu e é filme. Que o cara morre lá das picadinhas das abelhas. Muito triste aqui.
O Macaulay Culkin.
Nossa, fica tão triste.
Eu acho isso ridículo. Eu falo assim, pra quê?
Pô, deixa ele esse cara em jogo.
Mas Lost não tem explicação. Acontece, você fala,
é
a resposta. Nunca vai ser.
É uma morte, é uma doença só pelo...
Só por existir.
Pra criar um drama, entendeu?
Pra quê?
Só pra...
Pra ter um episódio, sabe? Um episódio onde todo mundo fica triste porque ele morreu. Mas qual o sentido? Refletiu como? O Dawson ficar neurótico na próxima temporada? Ai, meu pai morreu e agora o que eu faço? Bela bosta.
Bela shit.
Bela shit, só que assim... Pra quê? Pra ter uma quinta temporada péssima? Uma sexta péssima em cima do
que
personagem?
Que pode até comprometer a série, o caso do DLC. Mas é que ali era outro caso também, né? A menina que ia...
Pode dar spoiler, não ligo.
É, não. Que a Marissa morreu também, todo mundo já sabe, né?
Ah, tá, sim. Isso daí é o ápice de tudo.
Então, mas é que ela também ia sair da série. Mas prejudicou
mas
bastante a quarta temporada.
Mas todo mundo fala porque ela tava chata, mataram...
É, na verdade, é a pergunta de Tostines, né? Marissa tava chata.
Mas que o seriado
ela
sem
queria
ela
sair,
não era a mesma coisa.
Ou ela morreu porque... ela tava ficando
muito tipo, chata, os roteiristas sabiam que ela queria sair.
Você entende, acontece essa coisa, só que assim, zoar. Qual a explicação plausível pra isso acontecer? Quando é porque um ator quer sair do seriado e fala assim, ó, preciso tirar ele, você entende, mata alguém, ele, ah, tá, foi por isso.
Ah, mas eu acho que há maneiras de tirar o personagem sem...
Ou quando o ator morre também, do nada, né? Você tem que inventar um jeito de tirar o personagem. Ou de trazer
ele morreu mesmo, a gente mata o personagem.
Ou sequestra
também,
e nunca encontra o corpo.
Acho assim.
Eu tô vendo que hoje a gente não vai conseguir falar nada sobre o que a gente viu. Vamos falar da última categoria.
Melhor participação.
Ah, melhor.
São muitas, participações. Né? Muitas.
Eu tenho uma dupla dinâmica aqui, viu?
Fale.
Uma delas, uma das participações é o Brad Pitt em Friends. Não pelo Brad Pitt em si, mas pelas piadas que rolaram em cima dele, principalmente com a Phoebe.
Que a Phoebe é o máximo.
Porque a Phoebe naquele episódio é o máximo. Eu nunca gostei tanto dela. Eu gosto da Phoebe, mas ela nunca foi minha personagem preferida.
Ah, eu adoro. Nossa,
mas
de
naquele,
longe é que eu mais gosto.
Naquele,
Phoebe Chandler.
Não, eu gosto do Chandler e da Mônica. Mas naquele episódio, ela é a melhor, gente. Ela abraçando
ele. Ela é o público.
Ela é o
público
exatamente.
Dentro do...
Exatamente. E a segunda é do amigo do Brad Pitt, o George Clooney, que ele participava de Plantão Médico, de ER, só que ele saiu, foi fazer a carreira dele no cinema, ele ficou super famoso e depois de uns 2 ou 3 anos, ele voltou pra poder fazer o final da enfermeira que ele namorava.
E quem você gostaria de ver?
No hospital. E aí foi uma participação que foi legal, porque eu fui completamente surpresa. É. Eles conseguiram esconder isso da imprensa, então não foi divulgado antes. Então quando ele apareceu no final daquele episódio com aquele sorrisão, nossa, foi... E ele já era o astro, ele já tinha o status de astro de cinema. Ele não
ele
era
foi,
mais...
conseguiu, né?
Ele não era mais o Doug Ross do ER. Ele era o George Clooney, o Batman, o cara que fez um dia especial e tal. Então foi muito bacana.
Ó, essa pergunta acho que a gente pode trazer no nosso próximo Variados. Quem você gostaria que fizesse participação especial numa série que você gosta bastante?
Difícil. Essa é difícil.
Essa é difícil.
Ainda bem que você deixou pro próximo podcast. Que adora perguntar coisa no ar.
Eu tenho um monte de participação especial, gente. Mas a que eu lembrei por último foi talvez uma das mais engraçadas, foi a da Victoria Beckham em Ugly Betty. Que ela acaba com o casamento da Wilhelmina. Porque, tipo, ela chama atenção pra tudo.
A Wilhelmina vai casar?
Com o dono da revista da
cabelinho branco lá, o pai do...
É, o que era do... O Caleb que tá no Lost também.
Ai, esse não. Cara só faz papel
ele só
de
faz
ricaço,
magnata,
né? Só faz magnata.
E aí ele vai casar com a Wilhelmina. E ela convida a Victoria Beckham. E eu achei que ele não ia aparecer ela. Porque, tipo, acaba um episódio e ela fala...
Né?
Ah, vou chamar minha amiga Victoria Beckham pra vir pro meu casamento. E no outro episódio ela aparece. E ela aparece com um vestido lindo. E aí, tipo, a Vera Wang, sabe aquela... designer, estilista, bem famosa, ela tá lá arrumando o vestido da Wilhelmina e aparece a Victoria, ela tipo deixa ela de lado, que é a noiva, e vai olhar a Victoria e fala, você está deslumbrando.
Você não pode usar um vestido mais bonito que a noiva.
E aí o que acontece? A Wilhelmina vai, gira a Victoria assim, aí dá tipo como se passasse o tempo e ela aparece vestindo um vestido que era tipo um saco de batata. Muito ridículo. E aí ela totalmente... Ai, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Mas ela cria situações para que a Victoria não consiga aparecer no casamento dela.
Mas ela é muito boa, eu gosto dela.
A Cher também é uma participação clássica de Will and Grace. Jerry Halliwell, Alanis em Sex and the City. Sex and the City tem muitas participações legais.
Tem bastante. Tem o Bon Jovi apareceu.
Tem o David Duchovny também. E mais um papel que eu achei muito legal é o da Juliette Lewis em My Name is Earl. Ela
nunca
só faz papel
ela faz
de um
é, só louca, louca, só louca. Eu nem gostava muito dela, mas a banda dela, Juliette in the Leagues, é muito
boa. Eu fui
boa.
No show e não curti muito. Você
não curtiu? Os clipes são muito engraçados e assim, tanto que todo mundo convida ela agora pra fazer filme, essas coisas, ela não quer nem saber, né? Ela tá felicíssima
tá feliz
com a carreira dela, né?
Ela sempre falou.
Pelo menos ela fez sucesso, ela negou o Jared Leto. Tudo bem, ele tem um sucesso tremendo, mas com uma banda emo, né? Desculpa. Não tem nada contra
não, mas assim,
emo, mas assim...
Mas é que cada um atinge o seu público, né?
É, o que tem de ator também, que tentou a vida de cantor e se estrepou, e assim, só consegue alguma notoriedade, alguns fãs, né? Por causa de ser famoso na carreira de ator, Keanu Reeves tem uma banda.
Sério?
Russell Crowe tem uma banda.
Johnny Depp.
Bruce Willis
que
tem uma
ninguém
banda.
Conhece. Tinha um CD super velho.
Johnny Depp tem banda. Então, assim, vários atores já tentaram isso e nenhum conseguiu com tanto sucesso.
E tem o contrário também, né? Há cantores que querem virar atores.
Sim,
tipo, Bon Jovi tenta e nunca consegue. A Madonna tenta e nunca consegue.
Agora a Madonna tá sendo...
A Alanis tenta e nunca consegue.
Ela só faz participação especial.
Agora a Madonna tá sendo criticada porque ela lançou um filme, né?
Ela dirigiu, não era?
Ela dirigiu um filme.
É, mas então... ela sempre tentou, né? Desde a época daquele filme Super,
coitado,
dá
um break
dela,
pra ela.
Decadence.
Não, eu lembro da música da Patrícia.
Não, lembro que era.
Decadência daquele
cara. Lembro que era um filme podrinho, que tinha umas cenas pesadas.
Na Cama com Madonna?
Não, foi um, acho que um antes, nessa época. Não vou lembrar o nome agora. Enfim,
sua participação.
Diga lá.
Tem mais. Ah, a gente complementando, tem a Isabella Rossellini no Friends.
Não,
Ross,
muito
engraçado quando ela aparece. E. Ah, eu não lembro o nome da atriz que faz a Jean Grey no X-Men.
Ah, mas é no Fake.
Frankie Jensen.
Isso.
E ela participa, acho que da segunda temporada do Nip Tuck. Eu não
suporto
o personagem dela no Nip Tuck.
Ah, Lannis também foi no Nip Tuck.
Mas.
Eu não sei se pronuncia o nome da atriz, assim, da Jean Grey, assim, porque é alemão, então eu não sei.
Michael Jackson
não,
também participa.
South Park, né? South Park todo mundo participa, né?
Sim,
o
Simpsons
Paris
também,
Hilton.
Né?
Simpsons também.
Pô, a Paris Hilton tem no DLC. O George Lucas também.
Também.
Bom, gente, acho que a gente falou de tudo isso, a gente não vai conseguir falar que a gente tá
assistindo. Falar mais nada, né?
É, até porque não mudou muita coisa, tô assistindo as mesmas.
É, também tô assistindo.
É, só eu que não estava presente, que eu estava assistindo Frasier, estava assistindo Six Feet. E
eu acho que eu tô assistindo Gilmore e Dexter.
Falso.
E vou começar Roma 2.
Isso aí,
bom,
gente.
É isso aí.
Então acho que vamos fechar por aqui. Te deixa pro próximo variado falar um pouco mais sobre
de outras séries diferentes.
E aguardem Six Feet Under.
Oh, beleza.
Ai, meu Deus. Olha, se vocês se encheram o saco de mim, Gilmore Girls, se preparem.
Ah, mas Six Feet é muito legal.
Não, Gilmore Girls também. Oh,
mas assim, não, é uma coisa. Ele não vai ficar falando de.
Ele não
vai ficar falando David muito. Ele vai falar Claire. David,
Brenda,
ele vai falar de todos, não vai ficar igual você. Lorelai.
Tá bom, gente, a gente encerra aqui pra não dar briga, hein? Até o próximo podcast.
Até o próximo, tchau.
Tchau.
Tchau.